Seguidor não é cliente.
Instagram é sua vitrine e a gente vai mostrar aqui hoje que é possível equilibrar vendas e beleza quando você pensa no seu perfil.
E quem sabe reduzir um pouco da ansiedade mundial, da sociedade mundial, de que tem que ter um perfil perfeito no Instagram.
É. Esse é pra cortar.
Primeiro ponto que eu acho que é importante...
Pode ir.
O primeiro ponto que eu acho que é mais importante é deixar claro que você vende, né? E aí, da parte dele, nós vamos chegar na parte estética, na parte conceitual que você vai entender. Como é que deixa claro?
Primeira coisa, sua bio do Instagram, ela tem que deixar claro qual que é o seu conceito, o que, que você vende, né? Porque a galera vai bater o olho ali, não é só as fotos que ela vai querer ver, ela vai querer começar lá de cima e entender o que, que você faz.
É, então fala lá, marca de vestuário, vendemos, né? Moda com identidade mineira, ou então, eu sou consultora de X coisa, descomplique suas finanças em aulas online, umas coisas bem claras mesmo, para que a pessoa que está lá zapeando no Instagram, né, passando no feed, ela consiga entender. E aí, você começa também a extrapolar sua parte de produto, né? O que faz deixar claro que você vende não é só falar o produto que você vende, é também aonde você vende. Então você pode, se você vende online, coloca o link, deixa claro, compre online, setinha para baixo, link para cá. Se você é um restaurante, coloca o endereço do restaurante, para a pessoa clicar direto pro Google Maps e já botar lá no Waze.
É, que não. A gente pensa em bio, né?
Maps essa... e Waze, eu fiz concorrente aqui.
Que essa parte do quando a gente pensa em aquela categoria que tem no Instagram, né? Nosso vestuário e moda. Tem o site, né? Que é, os seus produtos estão lá. Então você já pensa, já tem duas coisas que vai falar o que você vende, de produto. Então aquele espacinho para colocar um texto, a gente usar realmente o conceito da marca, né? O que, que é essa força de marca ali, acho que é o ideal.
É, então você colocou produto, onde você vende, você pode colocar também como você vende, né? Então você pode fazer um destaque, né? Aqueles destaques, aquelas bolinhas que ficam em cima. Então você vai falar horários de funcionamento, você vai falar novamente endereço das lojas, se for mais de uma, você vai falar quem é você, né? Acho que tudo isso é importante. Então ali é como se fosse realmente um cartão de visita.
Ó, uma vez que você já falou que você vende, né? Você pode esquecer um pouco isso na hora de pensar no seu feed e na estética legal que vai estar ali. Por quê? Muita gente não quer ver só o que você vende, foto de produto, 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 produto. Dá para conciliar, mas você tem que pensar também que muitas vezes a sua marca tem um lifestyle, sua marca tem um estilo que o seu cliente vai se identificar. Então você mostrar isso no seu feed de forma legal, de forma coerente e trazer de novo aquela ideia que a gente falou de conceito, né, fica muito legal e muito comercial, eu diria, né, para você atingir bem seu público e não priorizar só beleza e nem só vendas.
É. Então acho que se você considera aquilo que o Breno falou de Instagram ser sua vitrine, você pensa nele como é que aquela vitrine vai ficar esteticamente montada ali, né? Acho que o grande ponto é esse. É, sem muito, né, não precisa ficar preocupado demais também com isso não, só pensa na coerência macro. Lembra, sim, também que se você posta, tem que postar 3 vezes por dia, a linha tem que ficar perfeita. Não, daqui 3 anos você postou 1000 linhas, então isso não é relevante mais. Você pode arquivar, enfim. Pensa muito que durante um certo período, aquela sequência ela tem que ser, né, convergente. Acho que o grande ponto é esse.
É, trazendo de novo para o nosso exemplo aqui da Bendy. Né? Lá atrás do começo, é como quem escuta a gente aqui já sabe, eu estava à distância. Então eu cuidava do Instagram da Bendy, né, sem saber muita coisa, não tinha grana para nada, era eu fazendo as coisas ali. Só que isso que a gente tinha lá no início já, esse conceito de, cara, vamos caprichar, no mínimo, fazer o básico bem feito, né? A gente já ouviu vários feedbacks, eu acho que você sabe também em loja, no Instagram, que o nosso feed, né, lá atrás a gente recebia isso, falou, que feed legal, que feed bonito. E esse feed bonito, com a estética que a gente está comentando aqui agora, eu tenho certeza que ajudou a gente a vender produto, e ajudou a gente também a ter credibilidade na hora de conquistar o cliente ali.
Sem dúvida.
E muitas vezes a gente usava, eu lembro direitinho, por falta de, né, grana e tempo, principalmente, de tirar uma foto legal, de ter um fundo legal, de ter foto do produto, a gente usava muito conceito. Eu lembro que eu procurava imagens, até no Google às vezes, para a gente postar lá, compor o feed e vender o quê? Conceito Minas Gerais, conceito mineridade, e esquecia um pouco do produto.
É, acho que é importante você passar a ser interessante, né? Porque, pô, o que faz você seguir um perfil no Instagram? Né? Você pode amar a marca que você compra um produto por mês, sei lá, poucos produtos por mês. Por que você vai seguir um Instagram de uma agência de seguros? Né? Sei lá, uma corretora de imóveis, se você não precisa comprar imóvel agora. Né? Então você tem que ter ali motivos para você estar seguindo, né? Então, se você está vendendo, está publicando conceitos, publicando conteúdo relevante, está publicando interações, né? Aí tem motivo para você estar do lado dessa marca.
É, afinal, o Instagram é a vitrine da marca, igual a loja física tem a própria vitrine no virtual Instagram.
É. O Lucas aqui falou, não sei se pegou no microfone, que é realmente a vitrine da marca, né? Igual a loja física tem o vidro, né? O Instagram, a loja online tem realmente o feed.
Sim, e de novo, né, eu sei que muita gente, até durante o tempo de empresa, não tem tanta caixa, tanto grana para investir em foto profissional, em foto, em contratar modelo legal, em contratar modelo experiente, né, que legal, acho que tem vários. O caseiro, então, também vende. Né? O caseiro, aquela foto conceito que você brinca, tirando ali na sua casa com a luz legal, no seu telefone ali, cara, bem usada, ela também vende e mostra muitas vezes até mais a cara da sua marca, a cara de quem está por trás e, né, e o conceito da sua marca do que uma foto profissional que é feita em estúdio, com modelos que às vezes nem representam tanto o seu público.
É, acho que a justificativa disso é que são duas, né? O caseiro, ele deixa você mais ágil, né? Você faz as coisas mais rápido e pega no momento certo e ele aproxima também um pouco mais, né? Você fica mais real em relação à pessoa, né? Seu interlocutor, seu cliente que está lá. Tá, sou seguidor, na verdade, ainda não é cliente, né?
Verdade.
Que tá lá seguindo. Só que tem um ponto também aí que é traiçoeiro, né? Porque ultimamente tá cada vez mais a bizarrice vendendo bem, né? Então começou a virar aqueles TikTok maluco, a marca fazendo aquelas coisas esquisitas, pegando trendzinha boba e fazendo, convertendo para produto, tem nada a ver, né? Então começa a dançar e mostrar o produto, enfim. E eu acho que quem tá começando, quem ainda não tem tanta clareza sobre isso, começa a se confundir. É confuso mesmo. Sacou? É difícil você entender até que ponto tem que acompanhar a trend, até que ponto tem que fazer dancinha, até que ponto tem que usar a música certa que está viral, né? E até que ponto tem que fazer uma coisa mais conceitual, uma coisa mais estética, mais profissional, que foi o que você quis dizer, né?
Sim. Isso, acho que, né, tudo que a gente falou agora há pouco, traz uma coisa importantíssima que a gente também tenta, desde lá de trás, mas não foi fácil fazer, que é interagir com o público, né? É, a gente tem feito isso cada vez mais, tem absorvido um resultado muito legal, não só, de novo, de venda, né? A gente está naquele caminho ali que a gente falou, de seguidor não ser cliente, mas à medida que a gente vai interagindo com o seu seguidor, você vai entendendo mais o gosto dele, você vai entendendo os interesses, você vai entendendo produto que ele gosta, que ele está mais propenso a usar, acho que entra ali naquela parte de conversão desse seguidor, sim, virar seu cliente, né? Então, sim. Exemplos. É fazer uma enquete perguntando produto X, produto Y. Abrir uma caixinha de pergunta para entender um produto que aquele seguidor gostaria que tivesse no seu mix. É, Reels, acho que Reels, você lembra daquela vez que a gente tinha começado o Reels, né? A gente estava na nossa salinha lá aqui na Bernardo Guimarães também, mas ali na perto da Brasil. Eu lembro que a gente fez um desafio, cara.
Foi?
Não lembro quantas pessoas eram, mas eram poucas. Cada um tinha que fazer um Reels, né, e postar um por semana, né? Então, se fossem seis pessoas, seriam seis Reels por semana. E, cara, eu lembro tanto que aquilo veio o cliente depois e falou: eu vi o Reels que vocês fizeram, achei legal demais. Então, acho que isso tá muito envolvido ali nessa conversão que a gente quer também de seguidor para o cliente.
Dentro disso, eu quero trazer uma problemática aí, que é algo que a gente fala muito aqui dentro da Bem Dizer, que é uma boa ideia vende mais que uma boa execução? Então, uma foto profissional de uma camiseta arreda vende mais que uma boa ideia de uma campanha, talvez entre aspas, não bem executada de arreda também? Uma ideia mais bem polida, mais bem elaborada do que só uma foto profissional?
Boa. Então, a pergunta é se uma boa ideia vende mais que uma boa execução.
Cara, eu, na minha humilde opinião, uma boa execução é sempre mais importante que uma boa ideia, né? Acho que você ter no papel, de novo, o papel, a ideia, é legal, é importante, sim, né, ter brief, planejar bem. Mas se você fizer a execução mal feita, cara, acho que não vai ter o resultado que você quer.
Mas é uma boa execução de profissionalização ou uma boa execução de comunicar certo? Porque a boa ideia também vem da criatividade, né? Acho que talvez tenha que entender realmente qual que é o lado aí da interpretação.
Eu penso...
A foto de telefone, ela não é profissional. Mas a foto de câmera, ela é profissional. Então a gente tem paralelos. É.
A execução, no caso de celular, ela é pior do que a de profissional.
Sim, sim. Mas entendi. Mas comparando com ideias, vou trazer um exemplo para a gente aqui. Você lembra um dia no carnaval que a gente não tinha nenhuma campanha de carnaval bem feita, era basicamente eu e você ali na raça, e a gente teve uma ideia de fazer um negócio criativo, umas plaquinhas lá. Se a gente fosse para o lado mais de ideia perfeita, a gente ia contratar um fotógrafo, fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente acho que até um bom paralelo com essa sua. A gente mesclou uma ideia boa com uma execução rápida. Não significa que a execução foi perfeita também. Mas cortamos ali meia dúzia de papelão. O Léo, esses dias, inclusive, viralizou com isso. Quem não viu, procura. Você lembra o perfil que é?
Não.
É um perfil de alguma distribuidora aqui de BH, que é um negócio. Checkmate é melhor que Scobits. Foi essa, não foi?
E é uma verdade, né?
Nossa senhora. Então, assim, acho que... né? Talvez eu fique em cima do muro aqui agora, mas uma ideia
verdade é verdade que para você é uma boa execução, é bora lá e faz.
Bora fazer,
né? Mas acho que o ponto é que isso aí é uma ótima ideia, né, com execução eficiente ali. Eu acho que sobretudo, né, é importante também você entender a função de cada ferramenta, sei lá se é isso, função de cada função do Instagram, né? Então o Reels, ele... Pô. Tem uma abrangência legal, então ele atrai pessoas novas para o seu Instagram, que são pessoas frias, né? Pessoas ainda não se aqueceram ao longo do processo para entender o que você vende, que hora que vai ser relevante para ele comprar. Depois disso, você tem que fazer também o caminho de feed, então feed carrossel, quebrando as dores, então você vai explicar, você vende cosmético, então como escolher um bom cosmético? Passo 1. Sei lá, faça isso, passo 2, faça aquilo, passo 3, vai lá no nosso site e aprenda mais, ou compre direto no nosso site. Por aí você vai caminhando até você chegar, né, no story, que é o momento mais íntimo, que é onde você chama a pessoa e fala: oi, prazer, eu sou o Léo, sou o criador da marca de cosmético, tô aqui testando em mim, tá funcionando, se você quiser, aproveita o cupom, vai pra lá.
E tem uma parte mais íntima ainda do que os stories, que é o quê? Que a gente tá fazendo com maestria aqui na BNZ. Se você não está ainda e tem vontade de estar, a gente tem o lado de cá, né? Que a gente traz muita coisa do nosso bastidor, traz perrengue. Gabriel, que está ali agora, ó, atrás das câmeras, está aparecendo e está aparecendo bem, está trazendo coisa legal, que eu acho que é, né, até espaço a mais de estar tá com o seu cliente ali, que é você abrir realmente o livro, né, abrir o estoque, igual a gente está fazendo aqui, que traz também essa proximidade que, sem dúvida, eu diria que é mais benéfica para a marca do que até para o cliente.
Boa. O lado de cá é os nossos melhores amigos, né? Os amigos próximos lá. Então, se você quiser, manda o arroba aí para a gente de alguma forma, seja no direct do Instagram, seja comentário no YouTube ou no e-mail, enfim. Você sabe achar a gente bem. Coloca o seu arroba se você quiser entrar, que a gente adiciona lá. São conteúdos exclusivos e bem íntimos mesmo, bem de dia a dia, com promoções exclusivas, inclusive.
Falando agora de ferramentas, eu lembro muito usando algumas lá no início, então, né, quem tem time ou quem não tem time dá para usar. Primeiro, Canva, né? Se você não sabe o que é basicamente uma plataforma que tem vários templates prontos, tem algumas ferramentas de edição que você consegue, você que não entende nada de Photoshop, Illustrator, como eu, você consegue entrar lá, achar um template legal, fazer uma coisinha bacana. Eu lembro muito daqui, Léo, do Canva, porque a gente sempre soube que o nosso Instagram, quando a gente posta uma frase legal lá, né, viraliza, galera, que bomba. E eu lembro de eu, lá atrás, entrando lá, pegando um template legal, uma letra legal e fazendo uma frase: doce de leite é melhor que Nutella. Você lembra dessa?
Lembro. E viralizou, né? Foi um dos primeiros virais nossos, né?
Viralizou.
Pois é. Você acabou de me lembrar que eu tava esquecendo, graças a Deus.
Ele tava angustiado que você reparou.
Existem alguns posts que têm mais efeito que outros, né? E eu queria dar um exemplo também, dizer quais são, qual que é a sequência ali que funciona mais, né?
Doce de leite lembrou isso aí, tá, galera?
E realmente, pra gente postar uma frase, né? Só a arte mesmo, gráfica, inclusive feita no Canva, né? Muitas vezes tem muito mais aceitação, né? Engajamento, as pessoas gostam mais do que uma foto profissional com o modelo perfeito e o fotógrafo fodão lá, no, sei lá, lá em Ouro Preto. Né? Ou seja, dá um trabalhão para tirar essa foto, mas a outra mais simples, feita em meia hora, é mais relevante. Caminhando com essa régua, no meio disso, né, no meio termo, tem também as fotos de produto, né, que também funcionam bem. Só que as fotos de produto, ou seja, você mostrando os detalhes, a qualidade do seu produto, né, como usar, até mesmo produto dobrado, né, só a caixa, enfim, ela tem, você tem que tomar cuidado Por quê? O assunto desse vídeo aqui é qual que é o Instagram, a relação entre um Instagram que vende e uma boa estética. Esse de produto, ele é muito que vende, é muito comercial. Se você põe só produto, você deixa de ser relevante, você deixa de ser interessante, você deixa de ser bem bonito esteticamente, né? Pode ser que você fique assim. Você deixa de ser, as pessoas param de te seguir, né? E mesmo que seguidor não seja cliente, você tem menos pessoas, menos clientes possíveis que são seus seguidores.
Sim. E assim, né? O desafio também é mesclar isso, né, Léo? A gente trazer, igual, trazendo exemplo para cá também, a gente fez um ensaio uma vez na Praça da Liberdade, né, que é um lugar marcante aqui de Belo Horizonte. A gente fez um produto sem ser o foco, a Praça da Liberdade no fundo. Então, é isso. Mescla também o conceito que a gente vende, que é a mineridade, e o produto que está ali, né, o detalhezinho, mas que vai gerar um desejo ali no cliente.
Sim. Voltando no Canva, você sabia que o pessoal tem preconceito com o Canva, cara?
Ah, cara, eu imagino. O Gabriel já balançou a cabeça ali. É, mas eu imagino, né? Porque quem sou eu pra falar? Mas deve ser bem limitado até a criatividade de quem sabe mexer no Photoshop. É. Mas eu, leigo que sou, adoro o Canva. I love Canva.
É, então vai sem medo que isso é bobagem. Preconceito não faz sentido nenhum. Mesma coisa também, outro aplicativo muito legal, que é o CapCut, que já me falaram que foi comprado pelo TikTok. Não sei, só sei que é bom. E é pra edição de vídeo, muito prático, muito intuitivo. Permite esses TikTok, tudo aí, esses reels que vocês veem aí, essas transições, colocar música, fazer trend. E ao mesmo tempo tem uma edição de complexa, né? Assim, você consegue ter uma complexidade legal.
Sim. E é bom pra gente que fala rápido, né, Léo?
Ah, às vezes, dá pra reduzir velocidade.
É, e tem stories, reels que a galera às vezes vê em locais que não pode colocar o áudio, né? Você coloca a legenda ali, que a CapCut faz isso também, né? Então é uma forma até de reter, usar bem, quando bem usado, de reter o público ali vendo seja o Reels, seja o seu Stories.
Verdade, verdade. E por último, acho que para você também seguir isso bem, né, de forma organizada, faça um calendáriozinho, né, mesmo que não precise se preocupar com padrões, não precise se preocupar com métricas de postagem, com horários de postagem ideais. Não, segue sua vida, começa, depois você vai melhorando. É, mas segue ali uma certa organização, porque aí vai te facilitar muito, vai facilitar até a sua criação de artes, e também a sua publicação, né? A sua postagem. Pode usar Excel, né? Fácil. Ou o próprio Trello, que a gente usa bastante aqui, né?
O Trello, é. Pois é, tivemos uma aula de Trello ali agora com o time de marketing, né? Então, acho que, né, o planejamento, mesmo que a ação é mais importante, mas o planejamento também, né, direciona bem, e principalmente para postagem. Eu lembro que o Léo pegava no meu pé lá atrás, quando eu estava à distância, às vezes perdi um prazo ali, e realmente faz diferença, né? Às vezes o seu cliente está esperando aquele post ali para aparecer, para ele, para lembrar ele, para ele comprar. Então, quando você fica desleixado, quando você não tem uma constância, né, isso atrapalha, e acho que essa ferramenta, o Trello, né, trazendo como principal exemplo, acho que ajuda, já ajudou e tem ajudado a gente muito.
Muito bem, Brenão, faça por favor um corte no estoque.
Seguidor não é cliente. Como equilibrar um Instagram bonito e um Instagram que vende?